Esse é um carro elétrico que promete aceleração de 0 a 100 km por hora em 7 segundos e ronco de esportivo. Mas, fala a verdade, olhando essa cara toda fofinha, não parece que esse Cinquecento faz tudo isso não, né?
Só que esse nome e esse escorpião aqui fazem toda a diferença. O Cinquecento Abarth é a nossa estrela do Web Motors na gringa de hoje. Então, se você gosta de conteúdos exclusivos e especiais, não perca tempo, já se inscreve no canal e badala o sino. Eu vou falar tudo sobre desempenho, sobre tecnologia, design, sobre se esse modelo vai ser vendido no Brasil. Mas de cara, eu quero mostrar uma coisa que talvez seja o maior diferencial desse modelo e que também o que mais deve causar polêmica. Se liga. Tá baixo, né? Sim, um carro elétrico com ruído de motor a combustão. E é claro que como a gente não tem escapamento aqui, esse ruído é artificial. E o segredo está aqui embaixo. A Stellantis levou 2 anos para desenvolver esse sistema de som. E uma coisa que é muito interessante é que ele acompanha, obviamente, o que está acontecendo no comportamento do motorista. Então, se eu acelero, você vê que tem um ganho também do motor. Se eu tenho uma frenagem, ele vai acompanhar e isso funciona muito bem. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. Eu acho que vale a experiência, é divertido, tá? Não vai passar todo aquele ambiente de quando a gente dirige um carro a combustão. Eu mesmo dirigi um Cinquecento Abarth, né, o último que foi a combustão. E lógico, ele transmite uma atmosfera toda especial, porque você também sente a vibração, né, de ter um motor a combustão. Aqui, lógico que não vai ocorrer isso, mas se você não gostar, não tem problema, dá para desabilitar aqui no painel de instrumentos. E eu falei em aceleração. E esse bichinho acelera mesmo, viu? Como eu falei lá no começo do nosso papo, ele sai da inércia rumo aos 100 km por hora em 7 segundos. E isso, ele é baseado em um motor de 155 cavalos de potência, enquanto o torque é de 24 kg. Essa potência é bem maior em relação a um Cinquecento convencional, que tem 118 cavalos, mas é um pouquinho menor em relação ao 695 Abarth, que é o último projeto de um Cinquecento a combustão feito pela Abarth, né? Também é rápido o sistema de recarga, tá? Para sair de 0 a 80% são necessários 35 minutos, né? Um pouquinho mais de meia hora em sistemas de 11 kW. Esses sistemas são comuns tanto no wallbox, né, aquela caixa que você instala na sua casa, ou mesmo em sistemas aqui urbanos, né, e tem vários mesmo que tem esse sistema de 11 kW. E esse sistema de recarga precisa ser rápido mesmo, viu? Porque a autonomia do modelo não é lá essas coisas. Estou falando de 265 km. Para um modelo urbano, como ele de fato é, beleza. Mas para um modelo que é esportivo, já não é tão bom assim, né? Imagine você vai lá para o seu track day, leva o seu modelo, mas já dá aquela acelerada, a autonomia vai cair bruscamente. Então ele não tem tanta autonomia assim quando a gente vislumbra a parte mais esportiva. Colocando um pouco de lado essa parte do dia a dia, de números, o que a gente tem aqui na prática, é um carrinho bem divertido mesmo, tá? Eu gostei também bastante do sistema de suspensão. porque ele é adequado quando a gente está numa via urbana, ou mesmo aqui, nesse cenário que eu estou agora, que é uma via um pouco mais rápida. Ele transmite bastante segurança, especialmente em curvas de alta velocidade, sem ter aquela sensação de que suas costas estão indo lá para a casa do chapéu. Esse aqui é o primeiro projeto da Abarth desenvolvido em cima de um modelo 100% elétrico, né? E a gente está falando de um carro com 155 cavalos de potência e quase 24 kg de torque. Em relação à dirigibilidade, uma coisa boa, né, de ter baterias é o fato de que o carro tem um centro de gravidade mais baixo. Então, ele vai ser muito equilibrado, e de fato dá para sentir isso, e ele também é muito direto. Agora, o peso das baterias é que vai influenciar um pouco, né? Então, no total, a gente está falando de um modelo de 1.335 kg, ele é 300 kg mais pesado em relação ao 695 Abarth, que é o último projeto dessa marca, feito em cima de um 500 a combustão. Não à toa, esse modelo a combustão também é 3 décimos mais rápido. Agora, o que eu achei que seria o doce veneno do escorpião, seriam os modos de condução, mas eu fui enganado. Por quê? A gente tem aqui 3 modos. Tem o turismo, tem o Scorpion Track e o Scorpion Street. Vou começar com o turismo, que é até mais adequado para esse cenário que eu estou agora, né? Como eu falei, uma via rápida. E aí ele vai privilegiar a eficiência. E por isso ele até abaixa um pouco a potência total do carro para 135 cavalos de potência, tá? Então, de fato, ele vai dar um pouco mais de autonomia. Agora, nos outros dois, né? Que tem até o nome aí do Escorpião, que vão até meio que pelo nome dizer que existe uma mudança, uma alteração no comportamento conforme você está ou na rua ou na pista, na real não muda tanto assim. O que tem de alteração na prática é no sistema de frenagem, que vai ser aquele lá de regeneração, né, da força de frenagem. Então, se eu estou no street, aí sim ele vai regenerar mais essa força de frenagem naquele sistema de um pedal, no qual se eu já tiro um pouco o pé do acelerador, como eu estou fazendo agora, o carro já vai freando. Obviamente, no sistema track, né, o sistema de pista, esse one pedal, ele passa a ser inativo, porque a gente precisa, para uma tocada na pista, né, usar bastante o sistema de frenagem convencional. Agora que você já conhece tudo sobre o desempenho desse Abarth, vamos ver o que a gente tem aqui em relação aos detalhes do habitáculo. Bom, vamos lá, gente. Em relação a layout, a disposição de botões, tudo aqui é muito parecido com o que você já conhece do 500 que é vendido no Brasil. Então eu falo, por exemplo, dessa parte mais oval aqui do painel, dos botões do câmbio que ficam nessa parte de cima, da disposição das telas e até mesmo aqui do console central, né, que é vazado, então não existe aquela divisão entre o motorista e o passageiro. O que também se mantém é o acabamento de alguns materiais. Então aqui, por exemplo, na base das portas e em cima também do painel, a gente tem um plástico bem convencional. Então, o que muda, né? Basicamente alguns materiais que vão ser um pouco mais ricos e um pouco mais também esportivos, vão suscitar um pouco mais de agressividade. Bom, primeiramente você pode perceber que o habitáculo é todo preto, né? Isso é muito comum em modelos mais esportivos. E temos ainda aqui o couro presente aqui nas portas, você vê que tem essas costuras em azul e esse tom de verde, que são as cores disponíveis da carroceria, também estão presentes aqui nos bancos, aliás, bancos esportivos, gostei muito porque eles abraçam bem, como eu já disse, e também são muito confortáveis, bonitões, tem ainda aqui o escorpiãozinho, e também temos o material que é super diferente, né, que está nos bancos aqui, você já viu, que é o alcântara, também está presente no volante, que tem base achatada, esse volante é bastante esportivo, e também temos esse camurça no miolo aqui, ó, em cima do painel, né? Agora, uma coisa que eu quero falar com vocês é sobre as telas. Elas funcionam muito bem, também são telas que você já conhece do 500. Esse painel de instrumentos, ele vai ter alguns gráficos um pouco diferentes, né? Vai usar bastante dessas cores que eu citei, do verde e do azul. em todas as informações que você quer mexer é por meio do volante multifuncional. E a central multimídia tem essa disposição na horizontal, gosto bastante dela, né? Ela funciona muito bem, ó, dá para mexer tranquilamente, ela é bastante intuitiva e tem alguns gráficos interessantes aqui, ó. Eu destaco esse aqui, que a gente está agora, que fala sobre a bateria, e também tem esse de performance, tem um modo aqui que é de drag race, então você consegue iniciar um seu 0 a 100, né? Colocou o carro ali, tem aqui até o gráfico de 0 a 60 e 0 a 100 km por hora. Agora vamos para a nossa sessão top 5 coisas que eu gostei e outras nem tanto. 1. O sistema de som é da JBL e entrega 320 watts de potência. De fato, ele é bem envolvente e faz toda a diferença nas viagens. 2. Para deixar tudo ainda mais legal, nada como um teto solar. 3. Se o 500e convencional toca música clássica, o modelo da Abarth vai de rock and roll ao dar a partida. 4. Já o que não faz muito sentido é o carro ter dois botões para abrir a porta. Tem esse em cima e esse embaixo, que é totalmente dispensável. 5. E esses difusores aqui na cor branca, hein? Bom, eu achei que não ornou muito, mas e você? Curtiu? Coloca aí nos comentários.
Outros diferenciais estéticos desse 500 são essa parte aqui embaixo, tem uma abertura já um pouco maior, e também aqui, onde é uma espécie de cílios desse farol que são os olhos do 500. No modelo convencional, aqui são LEDs. Já aqui no Abarth, a gente tem esse acabamento que é preto plástico para deixar o carro com um aspecto mais marrento, mas na real é que ele continua ainda bem tranquilinho, bem fofinho.
Outros detalhes estéticos do modelo são o escorpião preto nas laterais, além dessas rodas de 18 polegadas.
A Abarth lançou recentemente no nosso mercado projetos baseados no Pulse e no Fastback. E sim, a gente pode esperar uma continuidade da expansão da marca no Brasil com o 500e. Esse modelo pode chegar no nosso mercado em 2024. Mas e preço, hein? Bom, para você ter uma noção, em relação aqui a Europa, mercado europeu, esse modelo começa na base dos 37 mil euros, só que na versão completinha, do jeito que você viu, ele custa cerca de 41 mil euros. E aí a gente está falando na conversão direta de 220 mil reais. Aqui na França ele é mais barato do que os principais concorrentes, e aí eu falo sobre o Mini Cooper e também o Honda E. Aliás, a gente já testou o modelo da Honda aqui no nosso Web Motors na Gringa. Se você quiser conferir, é só clicar aqui do lado. Também deixo a sugestão do teste do Golf, que também está muito legal. Beleza? Agora, eu me despeço de você. Um forte abraço, se cuida e até o próximo rolê.